בעזרת השם, דף מם וו, עמוד א' נעשה את שמניה. האיש טוען וכולו, אין שביאו לנו, עושה משנה מצקוסר את רבי אלעזר, היא חכמים, ורבי אלעזר ג'יז, כי תן תו מומי, כוון תו מולר, כי פקו, מרסי מפר ג'מורצ'י, אליס, דפוי, סאו, פינדורדוס, פובליקמנצ'י, e enquanto os caminhos discutem, dizem que somente o homem é pendurado e não a mulher. Mas, Tama de Rabanan, da onde os caminhos aprendem a sua opinião, Amarkra, eles aprendem no Pasuk, que diz, Vetalita Oto. O Pasuk fala, vocês vão pendurar a ele, o pecador. Oto é ele no masculino. Oto volta ele e não ela. Vrebleser já, o Rebleser discute, dizendo, Oto, Beloxoto, não, o pastor dizendo, você vai pendurar ele, quer dizer, somente ele, o corpo dele. Daqui aprendemos que o condenado é pendurado nu, como vimos na nossa Mishnah. Vrabanan e Nachinami, já os Akamim concordam, na verdade, que esta é a verdadeira explicação do Pasuk. Da onde então eles aprendem que a mulher, depois de ter sido executada, não é pendurada? Ela, a marcar as aprendências de um outro pasuk, que fala, na introdução desta parasha, é dito, quando o homem vai ter um pecado, ele vai ser condenado, etc. O homem e não a mulher. O Rebbe Elazar discute, explica o pasuk da seguinte maneira, hai, vichie beish, mai darish lei, que ele aprende desse pasuk? Amenish lakish le meutei ben tzorer more. Ish é um homem adulto. Aprendemos daqui que uma criança que é executada, que isso só é possível em um caso, somente no caso de ben tzorer more, de uma criança que ela se comporta de uma maneira extremamente rude, chula e baixa, com todas as condições que tem nisso, então a criança pode chegar a ser executada, somente nesse caso. Então o pastor diz que o homem é pendurado e não o Ben Tzorer More. Beatalha pergunta a Gemara, como é que você, o Rebbe Elazar, pode explicar o pastor dessa maneira? Olha só o que diz a Braita. Ben Tzorer More niskal veritle de Rebbe Elazar. Fala o próprio Rebbe Elazar, diz uma Braita, que o Ben Tzorer More, depois de ser executado, ele é pendurado. Então, como é que o Rebbe Elazar aprende, explica esse pasuk? Era Amra Bracha Maritzak Lerabot Ben Tzorer More. Explica o Bracha Maritzak que o Rebbe Elazar, justamente deste pasuk, aprende que incluímos o Ben Tzorer More, que também ele deve ser pendurado publicamente depois de ter sido executado. Maitaima, porque antes diz o seguinte. De Amar Kra, Vechie Beish, Chet Ish, Velo Ben. O Pasuk diz o seguinte, com relação às penas de morte, o Pasuk fala, quando um homem vai ter um pecado, então um homem exclui, a princípio, o menor de idade, o Ben Tzorer More, Chet, está escrito que o homem tem um pecado, Mishal Chetor Nerag, Yatsa Ben Tzorer More, Shal Shum Sofor Nerag. Isso quer dizer que somente uma pessoa que cometeu um pecado. Já o Ben Tzorer More, esse menino, ele não é castigado por um pecado que ele cometeu, e sim porque a gente pode prever o futuro a partir do comportamento atual dele. Sendo assim, ele não está sendo morto por um pecado que ele fez, e sim pelo pecado que ele vai fazer. Então, temos dois tsukim que nos excluem o Ben Tzorer More. O primeiro diz Ish, um homem e não uma criança. O segundo diz uma pessoa que fez um pecado e não uma pessoa que está sendo punido pelo pecado futuro. Rave Miut, Achar Miut, uma vez que temos dois pasuk que excluem o Ben Tzorer More, Vei Miut, Achar Miut, Ela Lera Bot. Temos uma regra que diz que quando duas vezes o pasuk exclui a mesma coisa, isso na verdade vem incluir. Menos com menos dá mais. Logo, aprendemos desse pasuk que o Ben Tzorer está incluso nesta lei e depois de ser morto ele também deve ser pendurado. Assim explica o Rebbe Elazar. Amar o Rebbe Elazar velo shomer ben shetach tal anashim bechulu. Vimos nessa Mishnah o seguinte: o Rebbe Elazar, ele argumenta contra o Chachamim, que a gente viu que o Shimon ben Shetach, ele matou 80 mulheres pecadoras, feiticeiras, em Ashkelon, e pendurou elas. A gente vê que as mulheres sim são penduradas. Vieram para Rabim e respondem que de lá não podemos trazer uma prova, porque geralmente a lei diz que não podemos matar duas pessoas no mesmo dia, no Beidin, no tribunal. Naquele caso isso foi feito. Isso é uma prova que aquele era um caso especial, específico, que não podemos trazer provas de lá. Amar Rav Chisda. Sobre essa regra vem Rav Chisda e diz: Lo shano Rav Shemitot. A regra que diz que não podemos executar duas pessoas no tribunal no mesmo dia, isso se trata com relação a duas mortes diferentes. Por exemplo, um vai ser morto através de ser apedrejado e outro vai ser queimado, como a gente vê mais pra frente. A valemitah hat, mas quando a gente se trata da mesma pena de morte, danim, a gente pode tratar de dois casos no mesmo dia. Pergunta a Gmará, como é que você diz isso? A gente vê com relação ao argumento de Rahamim na nossa Mishnah, que se trata da mesma pena de morte. E mesmo assim, Rahamim argumentam contra o Rebrazar. A gente vê que a mesma pena de morte não pode ser feita no mesmo dia. Ela e Itmar, Ach Itmar. Explica então, o Rav Chisda é o seguinte: Lo shano rabbe mita achat ke en shtei mitot, ve echidah mikigon shtei averot. A lei que diz que não pode se fazer duas penas de morte no mesmo dia, se trata de duas mortes diferentes, mesmo que a mesma pena de morte, mas elas vêm para castigar dois pecados diferentes. Já que são duas áreas diferentes a serem tratadas, o tribunal não se confundir, a gente não trata as duas questões no mesmo dia. Mas se é o mesmo pecado duas pessoas cometeram e eles merecem a mesma pena de morte, danim. Sobre esses dois casos, pode se tratar no mesmo dia. Meite Vravada Barava pergunta contra isso o Ravada Barava, ainda nem Shnayim Yom Echad, Vafilu Bilef no Afet. A Braida diz que a gente não pode tratar de dois casos de morte no mesmo dia, mesmo quando se trata de Noef no Afet. Noef no Afet é uma mulher que tem uma relação proibida, o homem e a mulher. A princípio, os dois merecem, é o mesmo pecado e a mesma morte. E por que então não podemos tratar dos dois no mesmo dia, segundo o que falou Rav Chisda? Explica Rav Chisda, aqui se trata sobre a filha de um Kohen e o homem que pecou com ela, que a morte dada sobre cada um dos dois é diferente. A morte da filha do Kohen é Seifá, diferente do homem. Ou Bevat Kohen, mas uma mesma meia. Ou de uma filha de um Kohen, que ela merece pena, que vem um par de testemunhas dizendo que ela pecou, logo ela merece a morte de Seifá, de ser queimada. Já, e depois vem um par de testemunhas provando que o primeiro par era falso, logo ela é inocente. Depois a gente descobre que o segundo par, na verdade, era falso. Logo, ela sim merece a pena de morte, que é a pena de morte de Seifá, e esse segundo par também merece pena de morte, porque eles quiseram impor a pena de morte sobre as testemunhas. Então, eles também vão ser punidos, mas com uma outra pena de morte, Henek, já que são duas penas de morte diferentes, por isso não podemos tratar das duas questões no mesmo dia. Tânia, diz uma braita, Rezer Nakov, Merfaro, Rezer Benyakov, Shamati, eu aprendi dos meus sábios, Shebeidin Makin Veroshim, Shalom da Torá, que existem casos especiais nos quais o tribunal pode chicotar ou até castigar, não segundo os critérios da Torá, pelo lavoro da Torá, mas não que eles podem transgredir e inventar leis em desacordo com a Torá, ela quer associar a Torá, mas somente quando os sábios querem fazer uma cerca para cuidar das leis da Torá, nesses casos eles podem castigar pessoas mesmo que eles não transgrediram uma lei da Torá, como por exemplo o seguinte: uma vez uma pessoa montou num cavalo no Shabat. Bimevanim. Esse episódio ocorreu na época dos gregos. Era uma época de muita assimilação do povo. E essa pessoa, na verdade, transgrediu uma proibição de Rabanan, montar um cavalo. Ele não merece sobre isso pena de morte. Mesmo assim, os sábios enxergaram que este foi um passo que poderia acarretar outros pecados e que viriam acabar a transgredir as próprias leis da Torá. Por isso, enviou o Bedin e o Escanu, trouxeram esse pecador para o Bedin, mesmo que ele fez um pecado que não justifica uma pena de morte, os sábios puniram para que isso não acarrete que o povo venha a pecar com relação ao Shabbat. Não porque ele merecia isso, mas porque naquele episódio, naquele caso, naquela época, esse que era o castigo propício. Também aconteceu um outro episódio, um homem que teve relação com sua esposa embaixo de uma árvore de figos, num lugar explícito. Esse foi um ato muito baixo. Porém, esse não é um ato que justifica um castigo. Mesmo assim, enviou o Bedin Benku, ele foi trazido para o Bedin, ele recebeu chicotadas. Não porque ele de fato merecia esta punição, mas já que isso foi feito numa época que tinha uma certa assimilação, se isso não fosse feito, as outras pessoas iriam acabar pecando. Então, para evitar isso, os sábios vêm, eles têm a autoridade de punir uma pessoa, mesmo que o pecado que provavelmente foi feito não obrigatoriamente justifica isso. Fala a próxima Mishnah. Keitzad Tolimoto. Vimos na Mishnah anterior que certas pessoas, eles são pendurados, além de serem executados. Como é que isso era feito? Fala então a Mishnah. Mishakim et akorah ba'aretz. Tinha uma tora, um pau alto, que era afincado na terra. Va'etz yotze. Uma kif et shtei adav zol gabei zol. Tinha uma certa, um pedaço de madeira que saía dessa tora em cima. As duas mãos do executado eram levantadas para cima, uma mão em cima da outra. Vetoleoto, e assim ele era amarrado nessa tora, com as mãos para cima, e dessa maneira ele era pendurado. Rebiosi Omer, já o Rebiosi discute e diz, não, a madeira não era fincada na terra, a Korah Muta Alakotel, essa tora estava apoiada numa parede. Vetoleoto, que dele já estava rimosim, e o corpo era pendurado assim como pendurava-se a carne na hora que ela era trabalhada. O matirim oto miad. Mas logo depois que o corpo era pendurado, imediatamente ele já podia ser tirado de lá. Veilan, o vela brota a ser. E não só isso. Se o Beidin acabar deixando ele até a noite, até o anoitecer, eles transgridem uma proibição, Shneimar, como diz o Pasuk, Lotalin Vratoraetz. O Pasuk diz, não deixe o corpo do executado pernoitar pendurado, que Kavor de Kivareno, você deve enterrar ele, que Kilegrat Elohim Talui, porque a maldição de Deus está pendurada. Clomar, qual é a explicação do Pasuk? As pessoas passam e veem o corpo do executado pendurado e perguntam, que pecado esta pessoa transgrediu? E aí o outro responde, é porque ele amaldiçoou Deus. Por esse pecado ele está sendo pendurado. Isso acaba causando que o nome de Deus é desonrado, é profanado, e por isso ele deve ser pendurado, porque ele merece o castigo, mas não deve-se deixar essa situação por muito tempo. Amar Rebbe Meir, fala Rebbe Meir, Beshaa Shadam Mitztaer, na hora que o pecador está sofrendo na sua morte, Shchina Marashon Meret, que Deus diz? Kalani Meroshi, Kalani Mizroi, tá doendo a minha cabeça, tá doendo o meu braço, ou seja, Deus está sentindo o sofrimento dessa pessoa. Finaliza a Mishnah, quer uma comitzera da mancha de Shaim Shenishpach. Se Deus sofre de tal maneira pelo sangue de um perverso que está sendo derrubado, mesmo que ele merece este castigo, obviamente ele deve sofrer muito mais pelo sangue de pessoas justas quando é derramado. Veloso Bilvat, Amru, não somente o pasuk se refere à pessoa que foi executada, que ela não deve se pernoitar pendurada, ela como alimentou o verbo rotasse. Todas as pessoas, qualquer pessoa que falece, não deve se deixar de enterrar até a noite. Deve-se fazer o enterro antes do anoitecer ou o mais rápido possível. Ele não lhe rodou, porém, se é necessário atrasar o enterro pela honra do falecido, por exemplo, para arranjar um caixão, para arranjar as roupas com quais ele é enterrado, e não houver lá. Se o atraso foi pela honra do falecido, nesse caso, não tem problema. Voltamos ao executado. Ele não era enterrado num cemitério normal, no cemitério da família. Ela, o Beidin, ele tinha dois cemitérios especiais, um para as pessoas que foram mortos na espada e asfixiados, e um segundo cemitério para os que foram apedrejados e para os que foram queimados. E esse pecador que foi executado é enterrado neste cemitério especial. Depois que toda a carne já se descompôs e sobraram somente os ossos, pegavam os ossos e levavam para o cemitério da família. Depois, os familiares que enterraram o morto iam para o Beidin e cumprimentavam os juízes, o Bishloma Edim, e cumprimentavam as testemunhas, clomar, dizendo que não temos nenhuma intriga com vocês, porque a gente acredita que vocês deram um veredito verdadeiro e vocês fizeram um julgamento conforme a Torá nos ordena. Logo, nós não estamos chateados com vocês. E também não se enlutava, não se fazia todos os costumes de luto sobre as pessoas que eram executadas pelo Bedim. Porém, poderia-se ficar amargurado pelo parente que foi que morreu? Isso sim, pode-se ficar amargurado, porque isso na verdade é um sentimento interno e não é um ato que é feito explicitamente. Tanu Rabanan, sobre a obrigação de pendurar o corpo do executado, fala a Braita. Ilu Neemar, Het Vetalita. Se o pastor que dissesse somente a palavra vetalita, depois da palavra reta, aí te omer, tolimoto veacharkach, memitimoto, que deve chamar chutosá, poderia achar que o procedimento é o seguinte: antes a gente pendura a pessoa e depois a gente faz a execução. Assim como é o costume dos reis. Estamos no mar, mas o Torá vem e diz no pastor que veumat vetalita. Antes o pastor fala a palavra veumat, que ele vai ser morto, depois aparece a palavra talita, que ele vai ser pendurado. Antes ele deve ser morto, depois pendurado. Hakeitzat, como que era feito o costume, Mashimoto atzamuch lishkiat hachama. O Beidin esperava até um curto espaço de tempo antes do pôr do sol. Vegomrim et dino, e aí eles davam o veredito antes do pôr do sol. O Memitimoto, imediatamente efetuavam a pena de morte, vachartolimoto, e aí logo penduravam ele, já que já estava antes do pôr do sol, e não pode se deixar o corpo pendurado, então errado kosher, errado metim, uma amarra e outro já desamarra, já pendura, tirando ele de lá, que ele quer ainda triar, somente para fazer a mitzvah de triar. O Bedim fazia isso para que ele não deixem de enterrar ele. Se pendurarem ele na manhã, vai saber se à noite alguém vai lembrar de tirar ele de lá e enterrar. Faziam isso justamente para que pendurem e imediatamente ter que tirar ele de lá e ele seja enterrado com a honra devida. Tanu Rabanan. Vimos nossa Mishnah que o tronco, a Torá, que era usada, ela estava fincada na terra. Sobre isso temos uma discussão na Braita. Etz, está escrito no Pasuk a palavra Etz, uma madeira, uma Torá, uma Torá que era pendurada. Shomeani ben Talush ben Uchubar, será que pode ser uma árvore que ainda não foi arrancada, que ela ainda está presa com suas raízes? Tadlomar, que cavor. Está escrito no Pasuk na conjugação, que cavor, isso inclui que também a Torá deve ser enterrada. Mishei no Mechussar, ela kvura. Então tem que ser um tronco de árvore que ele está próprio para ser enterrado. E a Tzazeshem Mechussar, que se sabe kvura. Já um tronco que ainda está com raízes, deve-se ainda cortar a árvore para depois enterrar. Daqui aprendemos que deve ser um tronco de árvore que não ainda está preso na terra com suas raízes. Essa é a primeira opinião. Rebi Yossi Omer, já Rebi Yossi discute e diz, Mishe Lemchussar Vekvura, Yatzaz Hashem Chussar Klisha Vekvura. O tronco não pode estar fincado na terra, porque o Pasuk diz que o tronco tem que ser próprio para ser enterrado. E o tronco que está fincado, ele tem que ser arrancado e depois enterrado. Aprendemos aqui do Rebi Yossi que o tronco não era fincado e sim apoiado numa parede. Já os Rabanan dizem que o ato de tirar da terra é um ato fácil e por isso podemos usar esse tronco. Tânia, sobre o que diz a nossa Mishnah, que é um desprezo para Deus se o corpo vai ficar pendurado por muito tempo. Omer Reb Meir, dizia o Reb Meir, Mashru Mashar, sobre isso é trazido uma anedota como exemplo. Remado Vardomed, Shnei Achim Teomim Beir Echat, dois irmãos gêmeos que moravam na mesma cidade. Echad Minau Lemelech, um foi nomeado como rei, como um governante, Ve'echad Atzal Lissiut, e outro se tornou um bandido. Cometeu crimes e foi decretado a morte. Tival Amelech Vetlau, o irmão, que era o governante, deu então uma pena de morte sobre seu irmão gêmeo, que cometeu crimes. Colareoto, então quando o criminoso estava lá pendurado, todas as pessoas que passavam, falavam, Amelech Talui, olha, o rei foi pendurado, porque eles eram irmãos gêmeos. Tival Amelech Vardu, logo veio o rei e mandou que ele seja tirado de lá. Assim também Deus manda tirar o corpo do pecador, porque o corpo da pessoa tem uma certa semelhança com Deus. Amar Rebi Mei. Vimos as palavras de Rebi Mei na nossa Mishnah, que quando o pecador é executado, Deus fala Kalani Meroshi. Eu estou tá doendo meu braço. E o Rebi Mei aprende isso da palavra que diz que Kilelat Elokim Talui, a maldição de Deus está pendurada. Daqui aprendemos que a pessoa tem, o corpo do executado deve ser tirado de lá. Mas essa palavra Kilelat, ele aprende que Deus fala Kalani Meroshi, eu estou com dor na minha cabeça, dor no meu braço. Mai Mashma, qual que é a explicação dessa palavra Kalani? E como que a gente aprende isso do pasuk que diz que Kilelat? Amar Abai, explica o Abai, que Mani Amar Kal Let. Kalani quer dizer o seguinte: não está leve minha cabeça, não está leve meu braço. Minha cabeça e meu braço estão pesados. Amaleirava em que ele cabeça lá erogi, cabeça lá esdoí me baile. Por que a linguagem é não está leve meu braço? Devia ser dito meu braço está pesado. Por que falar não está leve? Ela amarava, explica então, amarava, o que quer dizer Kalani? Que manda amar. Kil li alma, ou seja, tá doendo para mim os outros, as pessoas. Na verdade, quer dizer que ele tá doendo para ele, mas é uma maneira da pessoa falar, as outras pessoas tá doendo para ele, tá dizendo na verdade para ele, tá doendo. Tudo bem, assim ele aprende o pasuk kil lat elokim. Pergunta agora, raiva ele gufei. De qualquer maneira, esse pasuk kil lat elokim talui vem dizer que a maldição de Deus está pendurada. Onde a gente aprende, onde a gente sabe que o pasuk vem ensinar um outro ensinamento, que Deus fala Kalani Meroshi, já que o pasuk falou a palavra Kilat, em vez de falar a palavra Mekalel, aprendemos que tem aqui um outro ensinamento. Vem Makul Leach Yudata, e talvez o pasuk veio somente para esse ensinamento, se fosse assim, o pasuk poderia usar simplesmente a palavra Kalat. Mas Kilelat, o fato que a palavra, que o Pasuk usou a palavra Kilelat com dois, Lamed Shominat Arti, aprendemos aqui que temos aqui dois ensinamentos. Um vem dizer que a maldição de Deus está pendurada, e outro ensinamento vem dizer que Deus sofre junto com o sofrimento do pecador. Com relação ao que falou nossa Mishnah, que a pessoa que atrasa o enterro de um falecido transgride uma proibição, Amar Rebbe Yochanan, Mishum Rebbe Yochanan Bar Yochai, falou Rebbe Yochanan Rebbe Yochanan Bar Yochai, Minai Nemanim Et Meto, Shover Alav Bilot Aseh. De onde aprendemos que a pessoa que atrasa o enterro de um falecido, ele transgride uma proibição, Tamul Lomar, aprendemos do Pasuk, que diz que Kavor Tikvereno, com relação ao pecador, é dito que Kavor Tikvereno, você vai enterrar ele. Mas existe aqui uma redundância. Kavor Tikvereno, a palavra enterro aparece duas vezes. Aprendemos que isso vem incluir também outras pessoas falecidas, não somente os executados, que também eles não devem se atrasar o enterro deles. Mikalem alimentou chover para outra cena. Aqui aprendemos que é uma proibição de atrasar o enterro. E cadê Amrei? Uma outra explicação diz Amra Biochan Shem Barachai, que falou Rebbe Yochanan Shem Barachai, Revas de Kvorah Minat Torah Minai, Tamul Lomar, que Kvarot Kvereno. Não é um ensinamento que pode se basear nele, mas é um remes, é uma indicação do Pasuk que temos a mitzvah de enterrar. Mikan Revas de Kvorah Minat Torah. Daqui aprendemos que devemos enterrar, porque não temos nenhum Pasuk na Torah que nos ordena enterrar o corpo do falecido. Mas daqui aprendemos que devemos ter, assim como deve ser feito com o corpo do condenado, ele deve ser enterrado, aprendemos também que todas as outras pessoas também devem ser enterradas, porque o pastor diz que a vorte e que vereno se relacionam também com outras pessoas. Amar Shvor Malka Lerav Hama perguntou uma vez o rei Shvor Malka para o Rav Hama, Kvuram na Torah Minayin, onde está escrito na Torah que o corpo do falecido deve ser enterrado? Isto que virou a Marla e virou a Mide. O Rav Hama ficou quieto e não respondeu para o Shvor Malka. Amar Rav Acha ben Yaakov falou então Rav Acha ben Yaakov, Imser Arma Beyazet Tipshai. O mundo está sendo liderado por pessoas ingênuas. De Barle Neymar, ele deveria responder para o Shvor Malka que Kavor, o Pasuk diz claramente com relação ao condenado que ele deve ser enterrado. Assim ele deveria responder para o Shvor Malka. Respondeu Rav Hama, eu não disse isso para o Shvor Malka, porque de Levi Learon. O Shvor Malka poderia me dizer que o fato que o Pasuk fala que ele deve ser kavur, enterrado, não literalmente quer dizer enterrar na terra. Enterrado pode ser explicado que ele vai ser escondido num caixão. Kvurá também pode ser explicado como escondido numa caixa. Então não é uma prova bastante para eu responder para o Shvor Malka. Tikvereno, e por que você não falou que podemos aprender da redundância do Pasuk, que fala também a palavra Tikvereno? Lomashmarei, o Shvor Malka ele não conhece as explicações da Torá, eu não posso falar para ele que já que tem uma redundância no Pasuk, aprendemos daqui. Ele não vai entender isso. Veneima, Medeikvor Tzadikei, talvez podemos trazer uma prova para a lei de enterrar os falecidos, do fato que os nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, a Torá relata que eles foram enterrados na terra. Minhaga be'alma. Isso não é uma prova que temos a obrigação de fazer isso. É um costume que se enterra o corpo do falecido, mas não é uma prova que temos uma mitzvah. Midikame kodosh abrichu le Moshe. Talvez podemos trazer uma prova disso que a Kadosh Baruch Hu enterrou a Moshe Rabbeinu. Também aí pode ser que Deus simplesmente não quis agir diferente do costume que se enterra, mas não é uma prova que temos uma mitzvah. Tashma, a Gemara tem que trazer mais uma prova da onde a gente sabe que devemos enterrar o corpo do falecido. Vesapdu lo kol Israel vekavru oto, com relação ao aviar filho de Rehovam. Fala Agmarad Rosh Neminhaga, também nesse caso pode ser que o povo enterrou o Abiá porque esse aqui era o costume. Lois Bedeu Vloi Kevenu, Ludom Menor Pinha Adamahiu. Deus diz que as pessoas que vão pecar, eles vão ser amaldiçoados e vão morrer e não vão ser enterrados. também aqui, Deus está amaldiçoando que vão se comportar diferente do costume. Mas não é uma prova que temos a mitzvah de enterrar. Então a conclusão é, como vimos acima, como foi dito no nome de Rabbi Shimon ben Yochai, que da palavra kavor e kvereno, que é dito com relação ao condenado, temos aqui um remes, uma indicação da Torá, que deve-se enterrar os falecidos. E Baio, agora levanta uma questão interessante. Kvurá, este costume, essa mitzvah de enterrar o falecido, Mishum bizionahu ou Mishum kaparau? Será que isso é feito para que o falecido não se despreze quando o seu corpo vai se deteriorar na frente das outras pessoas? Ou será que o fato que ele é enterrado é justamente para que ele seja rebaixado e isso vai servir como perdão pelos pecados que ele fez durante a vida? Será que o enterro é para desprezar o morto e desta maneira perdoar os pecados? Ou será que é justamente para cuidar da honra do falecido? Lembra a Camina? Pergunta agora, qual que é a diferença? O que, que importa? Qual que é o motivo do costume? Responde a camarada, mas não bem nada, nem que virou o gavra. Se vê uma pessoa, e antes de falecer, ele fala que ele não quer ser enterrado. E Michu, e a Marta, Michu, Biziona, Hu, na Corquemine. Se é, na verdade, para honrar a família do morto, que o corpo não está sendo desfeito na frente de todo mundo. Então, mesmo que ele não se importa, que ele vai morrer, mas os seus familiares não podem ser desprezados. Por isso a gente vai enterrar ele mesmo que ele não quer. Vê a Marta Mishum Kapará ou a Marta Mishum Kapará. Mas se é para perdoar os pecados dele, então se ele diz que ele não quer, então a gente não vai fazer isso para ele. Mas como é que fica então? Será que o enterro ele é para cuidar da honra do falecido e dos familiares? Ou será que ele é justamente para trazer um perdão para o falecido? Tá, Shmag, mas tem que trazer uma prova. A gente sabe que Abraham e Isaac Yaakov, que eram grandes tzadikim, nossos patriarcas, foram enterrados. Se você vai me dizer que o propósito do enterro é para trazer o perdão para o falecido, será que nossos patriarcas, Abraham e Isaac Yaakov, precisavam de perdão? Eles eram justos, não faziam pecados. Fala com Maraí. Não. Sim, eles precisavam de perdão, de retiro, como fala o Pasuk. Adam entra de Gbarat. Não existe uma pessoa que é completamente justa, que não cometeu nenhum pecado sem nenhuma falha. Com certeza, qualquer ser humano tem certas falhas e qualquer um precisa de algo que venha lhe trazer perdão. Tashma, agora tem que trazer mais uma prova. Vesavdu loko Israel vekavruoto com relação ao Aviá, filho de Jeová. É dito que ele foi enterrado e a Marta que ele teve que caparar a Nachnami, livro que ele teve que caparar. Todos os filhos do rei perverso não foram enterrados, exceto um, que ele era um filho justo. Se é para perdoar os pecados, então vamos enterrar todos os filhos, porque eles também precisam de um perdão. Mas falou, mas não. Haile tzadiku teve que caparar. Haile tzadiku teve que caparar. Ele, o Aviá, que ele era uma pessoa justa, então a gente vai fazer algo que vai lhe trazer o perdão para os seus pecados. Mas uma pessoa que foi perverso durante toda a sua vida, a gente não tem que se preocupar com o perdão dele. Tashma, Agmar traz uma prova, com relação ao profeta amaldiçoa os pecadores, que eles vão morrer e não vão ser enterrados. Explica Agmar, pode ser que o pastor está dizendo que eles não vão ter um perdão. E por isso, a Deus amaldiçoa que eles não vão ser enterrados. Então essa questão fica em aberto e não trazemos uma resposta final. E Bairro, agora traz uma questão parecida. Respeita, o costume de fazer respeito. Respeito são os discursos que são feitos no funeral, na hora do enterro. Iker de Chayavei ou Iker de Shachvehavei? Será que todos esses discursos, os respedim, eles são na verdade algo para honrar o falecido? Ou será que é para honrar a família dos falecidos, que ainda estão vivos? Lemar Afkamina, falando da Mará, qual que é a diferença? O que isso nos importa? De Amaro, Tzvoro Leogavra. caso a pessoa veio e falou que ele não quer que façam respedim. Inam leafuke meorshim. Ou, se a gente precisa pegar os gastos do esped, pegar isso dos familiares. Se é para honrar o falecido, então os familiares têm obrigação de pagar. Se é para honra dos próprios familiares, eles podem abrir mão dessa honra. Tashma, agora tem que trazer uma prova. Veu Avraham esposa de Sarah, verificou, tá? Sará, esposa de Avraham Avinu, faleceu. E deixaram de enterrar ela até que Avraham chegasse, da Kedat Yitzhak, e aí somente fizeram um espet, Avraham fez o espet, e ela foi enterrada. Veu Amarta Mishum Itadechai, se a meta do espet, do discurso no funeral, era na verdade honrar a família do falecido, que no caso era Avraham Avinu, Mishumikra de Avraham, Masha de Sará, para a honra de Avraham, vão deixar de enterrar a Sará, vão atrasar o enterro de Sará pela honra de Avraham? Você pode comentar assim, porque Sará é gufa nihari, porque a guerra de Marker de Avraham, a própria Sará, a falecida, ela com certeza gostaria de trazer uma honra para o seu marido Avraham. Por isso a gente atrasa o enterro dela para honrar o Avraham quando ele vai fazer o espeto. Ou seja, é possível ainda explicar que o espeto vem honrar os vivos, a família do falecido, e não o próprio falecido. Tashma, Agmar tenta trazer mais uma prova para essa questão. Vestabduro kol Israel vekavruoto, com relação a Aviá, que vinha de uma família de perversos, e todos os seus irmãos não foram enterrados. O Aviá sim foi enterrado e foi feito sobre ele um espeto. Veamarto Meshumikra de Chayo Arach Bnei Ikranino. Se o espeto vem honrar a família do falecido, a família do falecido, a família era uma família de Yeshaim, de perversos. Somente o próprio falecido que era um tzadik. Então por que a gente faz espeto para o falecido, uma vez que a gente na verdade honrando pessoas de Yeshaim que não merecem essa honra? Responde agora, Michel o tzadik de Miakel Beunchei. Uma pessoa que ele é um justo de verdade, um tzadik, ele, para ele, é um prazer honrar as outras pessoas, mesmo que as outras pessoas não são pessoas justas e corretas. Uma pessoa que ele é uma pessoa justa, ele gosta de todo mundo. Então, se o Aviá, o falecido, ele era uma pessoa tzadik, com um bom caráter, mesmo que sua família, os vivos, eram Rechaim, ele tem... Ele gostaria que seus irmãos sejam honrados, mesmo que eles não são pessoas corretas. Logo a gente foi feito o esped sobre o Aviá, e ainda dá para explicar que o esped na verdade vem honrar a família do falecido. Tashma, mais uma prova. Lo espedu velo ikveru. Está escrito que os pecadores, Deus amaldiçoa os pecadores, que eles vão morrer e não vão ser enterrados. Mas a família dos pecadores são pessoas corretas, são pessoas justas. Então por que a gente não vai fazer o espeto para honrar a família do pecador, que é uma pessoa justa? Fala, Gmará, não é uma honra para um tzadik ser honrado através da morte, através de uma pessoa que não era um tzadik. Então mesmo que os familiares dos pecadores são tzadikim, a gente não faz espeto por um pecador, não faz um discurso funeral por um pecador, porque na verdade não podemos honrar uma outra pessoa através de um pecador. Tashma, a última prova por hoje, fala o pasuk para Tzidkiyahu. Deus fala para Tzidkiyahu, Bishalom Tamut, agora você está numa prisão, mas Deus diz para Tzidkiyahu, não se preocupe, você ainda vai sair da prisão e voltar às honrarias do trono, que ele era um rei. O Masefot Avotecha Melachim Arishonim Asher Hayu Lefanecha Ken Yeserfu Lecha. O costume era que depois que o rei falecia, queimava-se todos os bens do rei. Isso era uma honra para o rei. Então Deus diz para Tzidkiyahu também, todos os seus bens vão ser queimados, assim como o costume dos reis. Vehavei Adon Espedulcha. E vão te fazer um esped com grandes honrarias. Veamato Mishumun Teredechaeihu Mainafkalemina. Por que Deus está considerando Tzidkiyahu, dizendo que vai ser feito um espeto para ele? Se o espeto, na verdade, só vem honrar os vivos, vem honrar a família do morto, o que, que ele ganha com isso? Aqui que a Amara explica, Agmará, Leagro Berrissan, quer dar para o Beavatar. Deus, na verdade, quer dizer para o Tzidkiyahu que não se preocupe, você vai voltar ao trono e às honrarias do reinado. Então Deus diz, assim como o povo de Israel fazia o esped para todos os reis, e a família e o povo se honrava através desse esped, assim também o povo vai se honrar através do seu esped. Ele simplesmente, Deus quer indicar para o Ezequiel que ele vai falecer com as honrarias do reinado. Apesar de achar amanhã, a gente vai continuar esse debate. Kol tuv, até mais.